Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabriele.
Seja muito bem-vindo. Paraná em Rede de hoje, sexta-feira, 26 de abril, está começando. E vamos agora aos assuntos de hoje. Divulgados detalhes do acordo fechado entre a Lava Jato e a Rodonorte, que mostram quais obras deixaram de ser feitas com o pagamento de propinas a governantes. Especialistas debatem em Curitiba como quebrar a rota de circulação do vírus da febre amarela. E uma menina morre de gripe H1N1 no oeste do Paraná. E hoje é o dia de combate à hipertensão arterial. Você costuma medir a sua pressão? A gente vai trazer na entrevista de hoje recomendações bem importantes. Fique por aqui, Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
No oeste e sudoeste do Paraná, chuva desde cedo e nas demais regiões, possibilidade de chuva com maior aquecimento do dia. Em Ponta Grossa, a máxima chega a 27 graus, 26 em Curitiba e União da Vitória. 27 em Francisco Beltrão e Pato Branco. 28 em Cascavel, Laranjeiras do Sul e Foz do Iguaçu. 31 graus em Umuarama, Paranavaí e Maringá. Apucarana e Londrina terão máximas de 30 graus. A Prefeitura de Cascavel, no oeste do Paraná, confirmou a morte de uma menina de 3 anos pelo vírus H1N1. A criança morreu no dia 16 e o resultado foi divulgado nesta quinta-feira. A criança foi atendida em uma unidade de saúde com quadro crítico. Entretanto, apesar da sensível melhora no quadro, ela chegou a óbito. A Secretaria de Saúde do município reforça a convocação para que a população que está prevista no público-alvo do Ministério da Saúde receba as doses da vacina contra a gripe que já estão disponíveis no Paraná. Ainda na área de saúde, o debate desta semana foi como quebrar a rota de circulação do vírus da febre amarela, doença que chegou com força ao estado do Paraná.
Medidas para o controle da circulação do vírus da febre amarela e o combate à doença foram discutidas de segunda até esta quinta-feira em Curitiba. O encontro envolveu técnicos do Ministério da Saúde, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e pesquisadores da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. No Paraná, até o momento, são 15 casos de febre amarela registrados, com uma morte confirmada, além de 85 casos em investigação. Os casos de mortes de macacos aconteceram em 6 municípios, no litoral, região metropolitana de Curitiba e Campos Gerais. Estes registros vêm sendo mapeados, o que permite ter um controle sobre o avanço da doença e as rotas do vírus pelos corredores de matas. A Fiocruz desenvolveu um aplicativo gratuito, o SISGEO, para colaborar neste mapeamento. O consultor do Grupo Técnico de Vigilância das Arboviroses do Ministério da Saúde, Alessandro Martins Romano, afirmou que o apoio do Paraná é essencial para incorporar o uso de novas tecnologias e melhorar o trabalho de prevenção à doença.
Eu digo que é espetacular esse apoio, né? Porque permite a gente trazer novas tecnologias, né? A gente também está fazendo incorporação de uma plataforma para captação dessa informação de maneira muito rápida, com precisão da localidade, para que a gente entenda os parâmetros ecológicos e ambientais associados a essa transmissão. E a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná cria uma oportunidade para a gente avaliar essas novas tecnologias, esses novos recursos, e o quanto isso nos oferece possibilidade para fazer um serviço que atenda melhor aos nossos objetivos, por fim, né, proteger as pessoas.
A médica veterinária do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Paraná, Paula Linder, afirmou que o mapeamento da morte de macacos contribuiu para que o Paraná antecipasse o trabalho de prevenção e vacinação em áreas prioritárias.
O fator mais importante é que essa vigilância que está sendo feita nesse momento, ela tem que ser solidária. Precisa que um estado ajude o outro, até em função do fato de que o vírus ele está se deslocando pelo ambiente natural. Então, naturalmente, ele vai passar de um estado, vai percorrer a área de um estado, chegando até o outro. Então, é importante compartilhar essas novas ideias, essa nova forma de enxergar essa circulação, para que a vigilância fique cada vez mais forte e a gente possa evitar aí que as pessoas adoeçam.
O biólogo da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, Marco Antônio Almeida, afirmou que a troca de informações entre os estados é uma ação solidária.
O fator mais importante é que essa vigilância que está sendo feita nesse momento, ela tem que ser solidária. Precisa que um estado ajude o outro até em função do fato de que o vírus ele está se deslocando pelo ambiente natural. Então, naturalmente ele vai passar de um estado, vai percorrer a área de um estado chegando até o outro. Então é importante compartilhar essas novas ideias, essa nova forma de enxergar essa circulação para que a vigilância fique cada vez mais forte e a gente possa evitar aí que as pessoas adoeçam.
O trabalho conjunto com o Ministério da Saúde e o Paraná acontece desde o mês passado, quando foram percorridas áreas rurais e florestais em diversas regiões para levantar informações, localizar comunidades não vacinadas e macacos mortos. Repórter Rodrigo Arendi.
Na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais vão discutir em breve uma proposta de lei que prevê que o uso de canudos e copos plásticos seja proibido em todos os estabelecimentos comerciais.
Segundo estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, são gerados aproximadamente 13 milhões de toneladas de lixo plástico por ano no mundo. De acordo com a proposta que está tramitando na Assembleia Legislativa, bares, restaurantes, quiosques, padarias, sorveterias, docerias, fast foods e outros locais que comercializem bebidas serão obrigados a se adequar à norma e não mais oferecer canudos e copos descartáveis. Os itens poderão ser substituídos por canudos e copos fabricados em papel reciclável ou material biodegradável. Segundo um dos autores do projeto, o deputado Emerson Bacil, do PSL, na comparação com outros estados, a lei do Paraná será mais moderna.
Teve já em um estado próximo a nós que foi aprovada a lei dos canudos e a questão foi inversa. Teve aumento da venda de copos descartáveis. E aqui nós fizemos uma lei mais moderna, incluímos além do canudo também o copo descartável, proibindo os dois itens. Isso faz com que realmente a lei seja efetiva.
Se a lei for aprovada pelos parlamentares e entrar em vigor, cartazes deverão ser afixados em locais visíveis ao público, informando a obrigatoriedade. Na Comissão de Constituição e Justiça, a proposta original recebeu uma alteração em relação à fiscalização e à multa que será aplicada em caso de descumprimento, como explica o deputado Emerson Bacil.
Cabe ao Poder Executivo regular o valor da multa, mas também nós inovamos colocando na lei a possibilidade da multa de caso de descumprimento.
A proposta também é assinada pelos deputados Paulo Litro, do PSDB, e Jonas Guimarães, do PSB. Também nesta semana, todos os vereadores de Curitiba aprovaram o projeto que cria a política pública de incentivo ao desuso de canudos e copos plásticos descartáveis na cidade. O texto prevê a criação do selo Consciência Coletiva para os estabelecimentos que oferecerem opções mais sustentáveis aos clientes. De Curitiba, repórter David Lira.
Em Foz do Iguaçu, uma empresa está desenvolvendo um sistema para monitorar as unidades geradoras da maior usina hidrelétrica do mundo, a Itaipu Binacional. Vamos saber os detalhes com o Vaci Álvaro.
Para assegurar a continuidade do status da Itaipu Binacional como maior geradora de energia limpa e renovável do mundo e ainda garantir os bons resultados da hidrelétrica, uma empresa de Foz do Iguaçu está na etapa final do desenvolvimento de um sistema 3D que irá facilitar o monitoramento dos mais de 400 sensores de temperatura, vibração, deslocamento e pressão instalados nas unidades geradoras. Na primeira entrega realizada pela AIS Ambientes Virtuais, empresa incubada no Parque Tecnológico Itaipu, já é possível acessar o estator das unidades geradoras, equipamento que concentra mais de 80% destes sensores. Atualmente, o sistema de monitoramento conta com medições de temperatura e vibração. No futuro, serão disponibilizadas medições de deslocamento e pressão. Para realizar o serviço, atualmente o engenheiro precisa dedicar um tempo considerável consultando o acervo técnico para conseguir saber com precisão a localização de cada sensor. Com o novo sistema, será possível fazer isso com apenas alguns cliques. O sistema usa como ponto de partida um modelo tridimensional produzido anteriormente pelo Centro de Estudos Avançados em Segurança de Barragens, que ao longo de 11 anos desenvolveu projetos em soluções tecnológicas diversas. Com a nova interface, o engenheiro de manutenção terá uma ferramenta mais amigável e dinâmica para fazer um diagnóstico bastante preciso de eventuais defeitos, além de ter acesso a mais informações sobre a anatomia da unidade geradora e ainda conseguir visualizar estes dados de maneira online. De Foz do Iguaçu, do Parque Tecnológico Itaipu, Vassi Álvaro.
E a Rodonorte reduz a partir deste sábado as tarifas nas praças de pedágio que administra. A redução será de 30%. Na BR-376, entre Curitiba e Londrina, os valores vão passar de R$ 11,60 e R$ 12,40 para R$ 8,12 e R$ 8,70. A medida está prevista no acordo de leniência feito com o núcleo da Operação Lava Jato. Foi divulgado, inclusive, o conteúdo deste acordo que fez a Lava Jato com a concessionária. No documento, a Rodonorte admite que fez o pagamento de propinas a diversos agentes públicos em troca de benefícios, como atrasos em obras e mesmo cancelamento de obras. Os indicativos são de que os acordos foram fechados a partir de 2011, no governo Beto Richa. O ex-governador, aliás, é um dos denunciados de ter sido favorecido nesse esquema. Alguns exemplos, então, das obras que foram negociadas são citados. Uma delas foi o atraso na duplicação da PR-151 entre Jaguariaíva e Piraí do Sul, nos Campos Gerais. Outra manobra foi a retirada da responsabilidade de duplicar trechos da BR-376 e do contorno de Apucarana. Tem no acordo, então, exemplos das medidas que favorecem a concessionária e quem recebeu propina. Claro, quem recebeu a propina foi o favorecido e quem foi o prejudicado foi o paranaense, que pagou pelo pedágio e por obras que não foram feitas. A concessionária também vai arcar com uma multa de R$ 750 milhões e grande parte, então, deverá ser usada para obras adicionais, segundo o Ministério Público Federal. E a seguir, a gente vai falar sobre o Dia de Combate à Hipertensão Arterial. Na entrevista de hoje, vamos esclarecer por que é tão importante ter consciência de quanto mede a sua pressão. Já já os detalhes.
O Paraná em Rede volta já.